Neste mês, o quadro Lusófonos da ONU faz a ponte com Angola. Na linha, diretamente de Luanda, o oficial de informações do Unicef no país, Olívio Gambo. Olá, Olívio, tudo bem?
Olá, Leda. É um prazer estar convosco.
O prazer é todo meu. Obrigada por aceitar o convite. O Olívio Gambo nasceu aí em Angola mesmo. Em que região, Olívio?
Leda, eu nasci no Moxico, na província de Moxico, na cidade de Luena. Isto fica no leste do país, que entre nós é conhecido como a província onde começou a guerra e onde terminou também a guerra. Eu nasci em 1980, infelizmente ainda peguei uma parte da guerra, e muito mais intensa ainda em 92, depois, digamos, da primeira paz, assim chamamos, e as primeiras eleições no país. Portanto, um pouco depois de ter nascido em 80, porque eu senti-me forçado de abandonar a minha terra natal em 85, portanto, depois de uma noite de confronto. Digamos que vem-me na mente, quando falo em guerra, a escuridão e o grupo de pessoas, mulheres com trouxas a correrem, e a coitada da minha mãe a levar-me nas costas para poder apanhar um cargueiro e assim fugir para Luanda, onde vivo até hoje.
E aí, em Luanda, foi que o Olívio Gambo construiu a sua carreira, a sua profissão, certo, Olívio?
Certo, Leda, certo. Eu vivi praticamente toda a minha vida em Luanda, portanto, cheguei cá já com 6 anos, comecei a estudar aqui o ensino primário, frequentei aqui o ensino primário, depois o ensino superior e aqui que fiz a minha vida, formei a minha carreira. Não creio, digamos, que se estivesse na minha província, teria tido essa oportunidade, porque, infelizmente, Moxico é uma das províncias que sofreu muito com a guerra. As estruturas sociais foram totalmente danificadas, as oportunidades de formação, digamos, foram diminutas naquela altura.
O senhor tem uma formação em jornalismo, entrou, na verdade, para o universo das Nações Unidas até um pouco recentemente, né? Em 2008. Como é que foi esse seu passo para trabalhar nas Nações Unidas? Isso sempre foi um sonho, um desejo? Como é que começou a sua carreira dentro da organização?
Foi um sonho, na verdade. Foi um sonho porque, antes das Nações Unidas, eu prestava serviço para a sociedade civil através de uma organização de direitos humanos, lá o LENO, e esta organização tinha contato com as Nações Unidas. Já na altura admirava-me bastante o sacrifício, o empenho dos funcionários das Nações Unidas. E assim que logo que surgiu o primeiro anúncio para poder concorrer numa das vagas na altura na IRINA, em 2008, a Rede de Informação das Nações Unidas, através da OCHA, não hesitei. Corri logo. Depois da IRINA, aquele todo trabalho, digamos, emocionante, naquela altura de transição entre o período crítico depois da guerra e a fase de desenvolvimento, digamos, emergência para desenvolvimento, eu pude, através das Nações Unidas, viajar todo este país por Angola fora, para retratar a imagem, as dificuldades do povo que vinha de 27 anos de guerra, de conflito armado. Somente em 2009, digamos, mudei para o Unicef, onde me encontro até hoje, nesse trabalho apaixonante a favor das crianças.
Enquanto oficial de comunicação do Unicef em Angola, eu queria que o senhor explicasse então para os nossos ouvintes dos 8 países de língua portuguesa e diásporas, quais que são exatamente as suas principais funções no seu dia a dia e quais são os trabalhos mais importantes que o Unicef está fazendo para ajudar as crianças angolanas.
Eu tenho, digamos, no meu dia a dia muito desafio, mas podia resumir 3. Eu sou especialista em relações com as mídias. Minha grande missão é manter esse contato com os mídias e com os parceiros do ramo da comunicação social. Tenho a missão de promover a visibilidade dos programas que o Unicef apoia o governo em Angola e tenho fundamentalmente também a missão de apoiar a organização de missões de doadores, de fundraising em Angola, no sentido de recolher fundos para os programas do Unicef em Angola. O Unicef, enquanto agência das Nações Unidas do país, nós temos muitos desafios, portanto, mas estamos empenhados cada vez mais em poder contribuir, trabalhando juntamente com o governo, para a melhoria da sobrevivência da criança, para melhorar a qualidade do ensino e o acesso ao ensino para as crianças, melhorar as condições de proteção da criança, tanto a massificação do registro civil e como última missão tinha a ver com HIV. Portanto, estarmos empenhados nessa missão de poder proteger a criança contra o vírus da HIV-Sida.
Olívio Gambo, o senhor falou que, por conta do seu trabalho junto com as Nações Unidas, teve a oportunidade de viajar todo o seu país e retratar a imagem do povo angolano e de Angola. Um dos objetivos do quadro Lusófonos na ONU é fazer uma ponte, fazer uma integração entre Brasil, Portugal e os países lusófonos na África. Além das belas praias, o que mais Angola tem para oferecer se alguém tiver a oportunidade de ir a Angola a turismo, por exemplo?
Isto é verdade, Leda. Eu concordo contigo. Angola, na verdade, é um país muito rico em termos de fauna. É muito, muito, muito rico. Portanto, temos uma grande riqueza, digamos, turística. E eu convido a quem quiser vir a Angola, temos estas portas abertas e cada vez mais a tendência é recebermos irmãos lusófonos cá. Além disso, a característica do seu povo, que é um povo muito alegre e acolhedor, sobretudo. A nossa diversidade cultural é muito, muito, muito rica também. Portanto, temos a música, a dança, a arte, muito rica, e é uma das características do povo angolano. Mas, sobretudo, eu descrevo Angola, a grande riqueza é mesmo o seu povo. Esta alegria, esta abertura, este acolhimento dos outros irmãos. Além de que é um país potencialmente rico, isso já é conhecido pelo mundo fora.
Sim, muita riqueza na área de petróleo também, não, Olívio?
Sim, sim. O petróleo continua a ser a maior, digamos, fonte de rendimento do país. Além do diamante, até agora, o petróleo, digamos, é o setor da economia que alimenta o país.
Além da língua, da nossa língua portuguesa, né, que faz com que Portugal, Brasil e os países lusófonos da África falem o mesmo idioma, né, por conta de toda a herança cultural, acredito também que a culinária tenha recebido a influência, por exemplo, a culinária do Brasil recebeu a influência de Portugal e de África. E eu queria que o senhor comentasse quais são os principais pratos angolanos, os principais ingredientes.
Olha, Leda, a culinária angolana, de fato, é muito vasta. É muito vasta porque Angola tem 18 províncias. E nós temos várias línguas nacionais, e, portanto, várias etnias, e em função da região nós encontramos um prato específico. Mas cá entre nós, na verdade, é muito conhecido o calulu, o chamado calulu de peixe, que é uma comida tradicional angolana. Nós comemos o funge e o calulu, que é uma mistura entre o peixe seco e o peixe fresco. E também temos outros pratos agradáveis, como a famosa saca-folha de cabinda, que é uma mistura de folhas com peixe, independentemente da forma que tu cozinha. E por aí em diante, por exemplo, na minha região, eu sou da etnia Xokwe, e nós conhecemos o chamado Chimani Matamba, que na minha língua assim disse, mas em português traduzindo é o funcho com a kizaka, normalmente acompanhado com um bom peixe. E além de que a própria culinária, assim diria, angolana, sofreu muitas influências dos outros países do sul, por Portugal. É muito comum em Angola, se estiveres por cá, ires a um restaurante e encontrares com qualquer facilidade de comida portuguesa. Hoje já muita comida brasileira, a comida moçambicana. A Angola é um país aberto à lusofonia, é um país aberto ao mundo. Na medida que muitos cidadãos vão saindo e esta partilha que vai existindo também por cá dentro com os povos da região, vamos cada vez mais diversificando a nossa culinária. Hoje, vamos dizer, por causa dessa diversidade lusófona em termos de influência na culinária, Angola é um país rico em culinária. Olha, boa apetite se cá estiver, é melhor tentar, Leda.
Então a culinária angolana, ela sofre toda essa influência da lusofonia. Eu queria saber se o senhor trabalha também com outros lusófonos aí no seu trabalho no Unicef, se há colegas de outros países lusófonos trabalhando com o senhor.
Sim, temos. Hoje já temos mais colegas. Portanto, temos alguns colegas do Brasil, temos dois colegas do Brasil, temos dois colegas da Guiné-Bissau, já tivemos alguém de Moçambique, mas partiu, e então, fundamentalmente, desses dois países. por favor.
Para nós encerrarmos essa entrevista, Sr. Olívio Gamba, ele que é oficial de comunicação do Unicef em Angola, falando conosco diretamente de Luanda, que conselho que o senhor daria para um jovem lusófono que gostaria de seguir uma carreira nas Nações Unidas?
Eu diria que é uma grande oportunidade, mas também é um grande desafio. Vale a pena tentar empenhar-se nesta grande missão, porque eu penso que na minha carreira enquanto profissional de comunicação não tive uma experiência melhor do que ter trabalhado e continuar a trabalhar nas Nações Unidas. Felizmente, tive a oportunidade de tentar e trabalhei em mais três instituições que não são parte das Nações Unidas. As Nações Unidas hoje representam para mim este grande marco em termos de trabalho, em termos de resultados. É que os resultados das Nações Unidas são palpáveis. À medida que nós vamos trabalhando, vamos atuando a favor das crianças, a favor do bem-estar das populações, portanto, é possível quantificar e notar, sobretudo, os resultados. É um sacrifício que vale a pena, é uma instituição que espera, sobretudo, da massa juvenil, da força nova para cada vez mais indo renovando. E então eu convido os jovens lusófonos a cada vez mais poderem tentar a oportunidade de começar esta carreira.
Muito obrigada, Olívio Gamba, que participou do quadro Lusófonos na ONU, falando diretamente de Luanda, em Angola. Ele que é oficial de comunicações do Unicef. Obrigado, Olívio, foi um prazer.
Obrigado, Leda. O prazer foi todo meu. Até a próxima.